Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Olá, meu nome é Erika Ramírez, esse é o Tetas na Mesa.
Oi, eu sou a Thaís Rábica.
E eu sou a Mari Battistelli.
Abra seu vinho, sua cerveja ou faça seu chá predileto. Coloque seu fone de ouvido e venha se sentar na mesa com a gente.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se preparem, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Estamos no ar com o episódio de número 46, seja muito bem-vinda ao Tetas na Mesa. Estamos no meio de julho, já, pasmem. E olá, mulheres, como vocês estão?
Olá!
Eu tô bem.
Uhul, tô ótima!
Tá bom, bem. Agora eu senti uma good vibes.
Ah.
Agora sim.
Afinal, eu sou a good vibe dessa turma aqui. Uma semana maravilhosa que tivemos todos.
Só que, ó, né? Quem tá com a vela acesa de good vibe, se liga na gravação do episódio.
Bom, e como sempre, queremos agradecer todas as nossas apoiadoras e apoiadores no Catarse. Muitíssimo obrigada. É você que mantém esse podcast no ar, financiando a nossa estrutura. Então, nosso muito obrigada sempre. E se você gosta do nosso trabalho aqui e pode colaborar para manter a gente no ar, entra no site catarse.me/tetasnamesa. Conheça os planos de contribuição e as recompensas que preparamos em cada um deles. A partir de R$ 5,00 por mês, o valor literalmente de um cafezinho, você já se torna nosso apoiador e pode entrar no grupo secreto no Telegram. E para quem consegue nos apoiar com valores a partir de R$ 15,00 por mês, além de participar do grupo, você tem acesso ao Clube das Tetas, que é um clube de descontos em produtos e serviços e empresas de mulheres mais parceiras. Então é isso, para apoiar esse podcast que você ama, com o valor que você quiser e puder, é só entrar no site catarse.me/tetasnamesa, fazer seu cadastro lá e pronto. E lembrando, claro, que se você não consegue nos apoiar financeiramente, não tem problema. Apoia a gente divulgando os episódios, conta para todo mundo que você nos ouve. Segue e interage com a gente lá no @tetasnamesa, no Instagram e no Twitter. E ainda você pode favoritar o Tetas no seu tocador de podcast, no Spotify. Você segue a gente, no Deezer você favorita. Na Apple Podcast você assina o Tetas na Mesa e ainda pode nos avaliar. Então entra lá, procura a gente, deixa seu comentário, sua classificação, que isso sempre ajuda demais. E vamos de beijinhos da Xuxa hoje?
Nós queríamos mandar um beijão para Vanessa, para Marina, que são nossas ouvintes, apoiadoras. Quando nós mandamos o e-mail com o tema do próximo episódio, elas mandaram e-mails bem legais, com uma leve mudança que nós tivemos aqui no tema. A gente vai comentar dos e-mails ao longo do episódio, provavelmente, mas a gente quer agradecer muito pela participação, é muito legal. Nosso último episódio foi bem bacana, ter a participação de vocês, nos ajudou muito a nos construir e construir o episódio, e é sempre muito bom esse apoio, viu? Brigadão, Marina e Vanessa.
Beijo coletivo.
Beijo coletivo.
E hoje a gente tem uma novidade, mas acho que é melhor vocês escutarem o áudio primeiro para depois a gente falar mais sobre.
Boa.
Olá, olá, olá. Meu nome é Clélia Rosa. Eu recebi um convite muito gostoso, muito legal, da Érica, da Mari e da Thaís, para colocar mais tetas na mesa. É isso mesmo. Teremos uma temporada com mais e mais e mais tetas na conversa, hein? Então, sejam todas, todos e todes muito bem-vindos, hein?
É com você, Mari.
Bom, é isso. Estamos muito felizes. Nós temos agora uma nova anfitriã para um novo momento, um novo formato do Tetas na Mesa, que vai, como a própria Clélia disse, incluir mais tetas nessa mesa de bar, com uma mãe incrível, uma mulher, uma mãe incrível, que tem outras vivências e outra ótica que eu, a Tá e a Eriquinha não temos. Como ela se apresentou, é a Clélia Rosa. A Clélia, ela é pedagoga, é mestra em educação, e eu adoro a definição que ela coloca, que ela é criançóloga. Acho isso fantástico. Então, se você já quiser ir conhecendo nossa primeira anfitriã desse novo formato, que é o Mais Tetas, vai lá no Instagram dela, é Clélia e Rosa, e já conhece um pouquinho. Uma das coisas que a Clélia me ajudou muito foi ampliar meu olhar aí para a leitura, com os livros, com indicações fantásticas. Mas é isso, Clélia, a gente está muito, muito feliz com a tua chegada. Chega mais com as suas convidadas, com as nossas convidadas. Tamo junto, vamos fazer essa partilha com muita alegria.
Bom, então, como a Mari falou, já é uma ideia que a gente tem faz muito tempo, né? Muitos meses, assim. É uma ideia que nasceu do nosso coração e a gente foi formatando essa ideia desse lugar. E aí a primeira pessoa que a gente conversou foi a Clélia. Ela super abraçou a ideia e a gente pensou em algumas coisas juntas. Então vai ser a primeira temporada do Mais Tetas, vai ser com a Clélia e ela vai trazer alguns convidados, vão ter alguns episódios dessa temporada e depois teremos outras temporadas com outros convidados. Então a gente quer compartilhar o nosso lugar, né, que a gente tem na podosfera, a gente já tem um cantinho aí com vocês todos, e ampliar as vivências, os olhares, as ideias, as opiniões e tudo mais. Porque tem coisas que a gente quer muito falar, a gente quer muito trazer, e a gente vai trazer só por aquela lente, né? Só por... A gente usa um óculos que não é o mesmo que a Clélia usa, que outras pessoas usam, inclusive algumas ouvintes.
E semana que vem, então, vai ter o primeiro episódio do Mais Tetas. Não percam, ouçam e comentem, conversem com a gente sobre. Então, esperem que quarta que vem teremos o episódio, o número 1 do Mais Tetas.
Boa!
Eba, e nós continuaremos aqui, né? Nós três.
Ah, sim.
O Tetas continua.
Ninguém se foi, só adicionamos.
Isso.
Vamos pra nossa treta do dia, então?
Vamos!
Vamos!
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se preparem, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Porque, assim, a treta dessa semana é tão treta que nem a gente tá sabendo direito por onde começar.
É que a vida tá tão treta.
A vida já tá uma treta, é.
A vida já tá uma treta, então a gente já não sabe mais nem o que é treta, o que é vida, o que é teta. Não se sabe mais. Essa é a minha abertura do tema.
É. A gente não sabe pra onde a gente tá indo, o que a gente tá fazendo. A gente só sabe quem tá conosco.
Sabe que esses dias eu tava pensando, pra introduzir esse tema, que não tem nada a ver o que eu vou falar, mas eu tava pensando, tomando banho, pensando, imagina uma pessoa, uma mulher, ou um cara, enfim, que vai chegar daqui, sei lá, 2 anos, ai, descobriu tetas na mesa, e vai ouvir os episódios que a gente tá gravando agora. Fiquei pensando o quanto de coisas que vão fazer sentido, e outras vão falar, nossa, tipo assim, que a gente tá vivendo uma realidade tão singular, né, com a pandemia, ao mesmo tempo outras coisas não, né?
É, mas pensando, acho que até quem tinha a proposta de gravar podcasts atemporais não tá muito tendo como fugir, assim, eu acho.
Porque afinal, né, ia ser só um rapidinho, né?
Rapidinho. Até quem fala de astrologia, rapidinho. Não tem como, tá tudo...
Exato. É. Tem um podcast que eu ouço, que aliás vale até a indicação, fica pro Queimando Sutiã antecipado, que chama 37 Graus, é um podcast muito bom.
Ah, já ouvi falar.
Tem umas meninas ótimas. É feito pela Bia Guimarães e pela Sara Azoubel. E elas fazem um podcast muito bacana por temporadas e temáticos. E elas fazem a produção por alguns meses para depois lançar. E elas produziram toda uma nova temporada sobre epidemia para falar do Zika vírus. Quando elas lançaram a temporada, ou praticamente, sabe, um pouquinho antes de lançar a temporada, vem, sabe, o coronavírus e destrói com toda a produção delas. Porque é isso. Mesmo podcasts com muito temáticos, né? É, não consegue, a gente não consegue muito fugir desse tema. O negócio...
Tá no nosso
é
colo,
avalanche. Veio uma avalanche mesmo. E a gente não sabe até... O que que vai ser, né? Não se sabe se realmente vai ter uma mudança de mundo, de vida, se não vai ter nada e vamos voltar ao normal. Mas quando vai voltar? O que era o normal? o novo normal, não. Tipo, é bizarro, né? A gente tá realmente muito perdido e não sabe muito pra onde ir.
É, eu acho que esse episódio, ele reflete bem essa sensação de estar perdida, não ter pra onde ir. Mas essa necessidade humana de ter uma direção, de ter um, né? E a gente, por isso que a gente fica perdido, porque a gente tá muito sem direção.
E agora, assim, já tem algumas cidades aqui em São Paulo, inclusive, que estão reabrindo, né, algumas coisas que estavam fechadas. Enfim, aí eu acho que a borda tá ficando muito mais larga, né? E aí eu me sinto, às vezes, mais perdida ainda, tipo, de contar só com o meu bom senso. E, ao mesmo tempo, pensando, como chegarei viva até o final do ano, se eu ficar o ano inteiro em isolamento total, assim. Tá sendo uma, enfim, uma fase realmente muito, muito estranha e, ao mesmo tempo, muito mais do mesmo, né? Então, pode sair, não pode. Aí você sai, você se sente estranha, aí você põe máscara, aí você se sente culpada, aí você...
Sim.
Bom, e aí a gente, pensando nisso tudo, nos nossos desabafos aí de quarentena e amigas, uma reclamação frequente, assim, não só de nós três, mas de amigas próximas, até no grupo do Telegram também, é a demanda das crianças, né? E natural, porque crianças que também estão em casa, isoladas, privadas de muita coisa, enfim... O que isso tudo gera, né? Mas também o quanto isso nos impacta, porque é o tal do... Brinca comigo. Ah, não, quero, não quero ficar sozinha. Brinca comigo, vem aqui. Aí você começa a fazer uma coisa, trabalhar, cozinhar. Mãe, mãe, mãe. E o, eu sou uma mãe que nunca gostei de brincar. Quer dizer, eu sou um ser humano que não gosta muito de certas brincadeiras. Então, brincar, sei lá, de boneca, de cozinha. Não gosto. Eu gosto, sei lá, de jogos, de pega-pega e tal. Bem diferente da minha filha, que bacana. Então ela me chama para umas brincadeiras que eu nunca gostei. Mas eu não sei, eu tinha até uma coisa que me deixava tranquila, assim, internamente, que eu falava, ah, tá, na escola ela brinca com os amigos dela disso, alguém vai dar essa atenção que eu não consigo dar. E eu falo abertamente para a filha, eu não gosto de brincar disso, né? Mas agora não, porque ela, ainda mais, eu fico pensando, nós três, né, temos filhos únicos. E esses dias eu tava ouvindo um podcast da Pilar, Mari, que você, até depois eu vou falar do Queimando Sutiã desse episódio, do podcast Em Casa A Gente Conversa. E aí tava a Pilar, que é uma TO antroposófica, e ela tava falando disso, o quanto, em geral, né, não é regra, mas em geral... As crianças que são filhos únicos demandam muito mais, né? Porque elas não têm ninguém ali mesmo. Então, eu penso que isso também... Porque ela não tem nem ninguém nem pra brincar, do tamanho dela, né? Ali da idade, nem pra brincar, nem pra brigar, né? Irmãos e tal. Então, ela tá o tempo todo demandando da mãe e do pai, né? Então, sim. Saudades da escola, sabe?
É. E saudades. Eu acho que a... Falar desse tema, não foi uma coisa que, ah, vamos falar. A gente foi, voltou, desistiu. Porque é óbvio que a gente reconhece um imenso privilégio que nós temos de poder estar em casa, de poder estar com os nossos filhos, de não ter que sair, largar. Tipo, talvez existam mulheres, mães, que gostariam de até estar no lugar que... nós estamos de privilégio e que não tem escolha, ela simplesmente tem que deixar os filhos dela em algum lugar, com alguém, e tem que ir trabalhar, tem, sabe, tem que fazer algo que elas não gostariam e elas trocariam isso por estar brincando com o filho ou trocariam isso por alguma situação muito ruim que elas estejam vivendo, e até por isso, há muito tempo os nossos papos, as nossas conversas trazem essa necessidade de chegar ao mais tetas, então esse tema também, porque é só uma ótica de nós, brancas, privilegiadas, classe média e blá, tudo isso que é muito importante olhar, só que uma coisa que trouxe esse tema, e eu acho que nesse momento está sendo muito escancarado, os nossos filhos estão escancarando isso para a gente através desse brinca comigo, é um questionamento de, meu, mas eu tenho que brincar, eu tenho que, e é a mesma coisa, assim, puxa vida... Tá, eu entendo que eu tô no privilégio, mas eu tenho também que estar feliz com essa situação, eu tenho que sorrir para isso. E essa obrigação que a gente se vê constantemente nas coisas, em tudo, é claro, a gente já vem, nós aqui, nós três, pelo menos a gente já vem desconstruindo várias coisas que a gente já entende que... Pô, a gente não precisa ser a mãe perfeita, a gente não tem que ser a mãe perfeita, a gente, mas sabe aquelas coisas que... socialmente, e o podcast trouxe isso muito para mim em especial, agora eu vou falar só do meu ponto de vista, que assim, socialmente esperam de você, pô, então quer dizer que você tem um podcast, você participa da bancada de um podcast feminista, que procura quebrar bolhas, então você tem que falar sobre X coisa, você tem que saber sobre Y coisa, e isso tá gerando uma cobrança nesse momento, que, cara, somado com esse ter que brincar, porque, pô, coitado do meu filho, né? Eu tava comentando que recentemente eu tive uma briga com o Latino, porque eu falei, meu, mas também, tipo, eu virei a carrasca da situação e você é o bonzinho, porque tudo você faz, eu tô, tipo assim, a gente teve aquela discussão normal sobre educação do filho, e aí rolou um negócio, mas tem que brincar com ele, coitado, ele tá passando por uma pandemia, e tipo, eu não quero ser egoísta, eu entendo que ele é o elo mais frágil de toda essa situação que a gente tá vivendo, mas também, volto até num episódio que vocês já gravaram, onde tá o prazer, né, e também a minha vontade, meu desejo, e desejar e poder fazer o que se deseja de uma forma consciente, óbvio, sem ferir o direito de ninguém, sem arrebentar com nada, também é uma forma de exercer aquilo que a gente prega aqui no Tetas, que é uma certa liberdade com consciência, sabe? Só que é muito difícil, e tá cada vez mais difícil nessa pandemia, compreender e amarrar tudo isso sem também se sentir egoísta, porque, pô, tem um monte de merda acontecendo no mundo, entre mortes e presidente lixo, sabe? Então eu fico aqui com os meus... Eu fico sempre nesse questionamento, eu fico com esses meus desejinhos de menina mimada, mas, cara, tipo, até onde também isso não tá me consumindo e me levando para um fundo de poço, sabe?
Maravilha. É achar um equilíbrio, né? Como essa linha é tênue mesmo, né? Da gente virar uma mãe reclamona, uma mulher reclamona, que não valoriza o que tem, que não tem gratiluz, mas, tipo, falando real, que não tem gratidão pelo que tem, que não tem gratidão pela saúde dos seus filhos, que não tem gratidão pelos privilégios que tem, de ter essa possibilidade de estar dentro de casa. Mas existe um equilíbrio entre, tudo bem, mas essa mulher que tem esses privilégios, que está com essa possibilidade... Também existem outras coisas passando pela cabeça, necessidades, que também têm que ser atendidas e respeitadas por mim mesma, né? Por nós mesmas. Exato. Tipo, a gente tem que respeitar as nossas vontades também. Então fica esse limite mesmo. Eu sou muito a que falo, e aí eu usei uma vez a frase... olha, eu não quero brincar porque nem todos os adultos gostam de brincar e eu não gosto de brincar. Pronto, usei uma vez, agora virou festa. Ele já... Brincar, eu não gosto de brincar, lembra que eu não gosto de brincar? Tipo, porque eu brinco também de coisas muito específicas que eu gosto, mas não gosto, por exemplo, de brincar. Eu gosto de brincar de esconde-esconde, pega-pega, não dentro do apartamento, 50 metros quadrados, me matando aqui, sabe? Tipo, em outra situação, eu gosto de correr com ele, de segurar ele em parque. Gosto de coisas também mais, assim...
Correr atrás na praia, né, Eriquinha? Quando ele tá indo se jogar no mar.
Mas também se a gente fica esperando
Vai em direção à correnteza. Só que se eu ficar esperando... Também,
a situação perfeita,
assim,
né?
Não. Até que ponto eu tô também, sabe, negligenciando que sim, eu vou ter que fazer um esforço aqui, sabe? Vocês me dão muitas dicas disso, né? De, tipo, coloca um horário, planeja o dia com ele... Tenta, talvez, sabe, já antes de começar o dia, já falar, olha, nós vamos brincar um pouquinho aqui, por tanto tempo, a gente vai brincar tarde um pouquinho. Mas, cara, a vida é louca. A vida é louca, é mil coisas, sabe? É isso. Porque eu tenho que trabalhar também.
É isso.
Porque eu tenho que pagar meus boletos, porque eu tenho que responder as coisas do TCC. É isso. E todo mundo tem as suas...
Listas de ter que...
As suas listas de ter que. E aí o ter que brincar também tem que entrar, cuidar dele, dar amor, sim, mas puta que é isso, sabe? Como achar esse equilíbrio de...
Então, tá, Eriquinha...
Bom, agora eu preciso ficar sossegada, né?
E a culpa que isso nos gera também, porque a gente vive tudo tão polarizado que... Uma pessoa que reclama, que desabafa, que fala, cara, tá foda pra caralho, mesmo com todos os meus privilégios, então é uma mulher ingrata, uma pessoa ingrata, isso, que não dá valor ao que tem e tudo mais.
Não tá olhando o seu lugar de privilégio também.
Exato.
E isso tem rolado bastante, porque acontece da gente não olhar mesmo. Aí é uma coisa que a gente tem que se policiar toda hora, mas também tudo cai nisso, cara. Tudo é...
Isso.
Tá virando, tipo, uma disputa mesmo.
E eu acho que não é sobre isso, assim, né? É sobre, tipo, como você tá existindo no meio disso tudo. Não estamos em condições ideais, uma hora isso vai passar, enfim, cada hora parece mais longe ainda aqui no Brasil, que isso tudo acaba e uma hora vai acabar, não sabemos como será depois. Mas, assim, enquanto isso, o que que... Porque é o que você falou, né, Mari? Eu tava pensando o quanto a energia... A gente sentir prazer na vida é sobre ter energia vital para viver. Porque senão você fica ali sobrevivendo, e tem dias que a gente tá assim mesmo, né? A gente sempre troca aqui nós três falando disso. Tipo, tem dias que você só tá esperando o dia acabar, pelo amor de Deus. Que você não tem energia vital. E eu acho que você ter prazer, ter libido, é sobre isso, não é só sobre sexo. Muito pelo contrário. É isso que faz, que é o motor, assim, pra gente continuar vivendo.
Então.
Cara, e tem dias que você. Eu penso, né, tem dias que eu não quero levantar da cama, porque eu falo, meu, é tudo de novo, e vai fazer café, aí a criança pede pra brincar, e aí tem...
É um looping eterno, eu falo, e começa o looping eterno, porque assim, a pandemia também trouxe isso bem à tona, né, porque uma coisa é você fazer isso, é que, ai, pô, hoje eu vou ali tomar um café na cafeteria, mas, cara, a gente tá vivendo o looping eterno, e assim, com aquela, a gente tá, ai, vai, aguenta aí firme, vai, é uma pandemia, em duas semanas vai passar, né, tá, em um mês vai passar, cara, são 4 meses que a gente tá sobrevivendo e deixando de viver.
É, e aí eu acho que no meio disso tudo, como pessoas idôneas, pelo menos, a gente também tem uma questão com as crianças, né? A gente não quer também ligar a TV e deixar a criança o dia inteiro lá e fechar a porta e deixar ela berrando, sabe? Mas ao mesmo tempo, como que a gente consegue esse equilíbrio que a Erikinha falou, assim, como que a gente consegue existir um pouco como pessoa no meio disso tudo, né? E aí a gente não tem mais pra onde escapar, tipo, não tem um café pra tomar com a amiga no meio da tarde de desabafar, não tem aquele meio período ou o dia inteiro da criança na escola que você consegue se concentrar nas suas coisas e tudo mais. Então, como focar nisso, né? Não sei também. E aí, no meio disso tudo, tem essas cobranças fora e internas, né? Do, você tem que se posicionar em relação ao racismo, que é uma pauta que tava bastante em evidência, né? Sempre deveria estar. Você tem que se posicionar em relação à política do Brasil, você tem que se informar, ler todas as notícias.
Você tem que agir.
Cara, sendo que eu não tô conseguindo ter energia pra estar acordada.
É aquela. Você tem que problematizar tudo.
Nossa,
tem que problematizar tudo.
Oh, merda.
Mas também. Não
leve.
Pode demonizar.
E tem que ser leve.
Por exemplo, eu tenho que problematizar a maternidade, mas eu também não posso demonizar a maternidade.
Isso.
Tudo é isso, essa polarização. Tipo, tá geral, né? Você não tem mais um minuto de paz. É isso.
Exato. E Eric entendia que funciona.
Não, o sentimento que dá é isso, é de sobrevivência a cada dia. Principalmente agora em quarentena.
Não, gente, não sendo mulher.
Vital.
Não tem, e sendo mulher com os nossos ciclos, que eu acho que da maioria, né, das mulheres, pelo menos as que a gente conversa, perceberam que os ciclos delas, né? Ciclo menstrual, inclusive, se alterou, assim, né, nesses últimos meses. E aí tem semanas que a gente até que vai, né? De um jeito ali meio. Também, mas vai. Mas tem Sim. semanas, velho, que era pra você estar ali na sua e tudo mais. E aí tem. Eu acho que tem esses dias que o fazer manter um ritmo com a criança. Falar, agora eu vou brincar um pouquinho com você, depois você brinca sozinha que eu vou trabalhar. Tal, funciona. Mas tem dia.
Meu ciclo tá tão louco que acho que assim, a necessidade de morrer logo, sabe? De morrer e virar novinha de novo é tão grande que ele passou a ter 25 dias.
Caraca, jura?
28, ninguém aguenta.
O meu se prolongou, sabia?
Aguenta.
O meu tava, tipo assim, eu tô aumentando, vai, antes era 28 dias, agora, tipo, tem vezes que teve um mês aí que foi 32 dias, tá dando umas atrasadinhas,
Nossa.
Sabe?
O meu diminuiu do tipo, cara, morre logo e vamos tentar de novo, porque não tá rolando.
O meu tá assim, sofre mais um pouco, vai que você aguenta.
Mais um pouquinho pra essa ferida, querida.
Olha mais pra isso aí. Oh, mas sabe que uma coisa que eu ia falar que também é bem tenso, porque a gente oscila bastante também entre, cara, agora eu vou lá pro profundo e olhar. A gente tava conversando sobre isso, né, Erikinha? Eu vou lá pro profundo e olhar pra aquilo. Só que tem hora que eu vou pro raso e fica. Só que quanto mais as pessoas nos veem num lugar de estar no profundo, mas podem falar que não, cara, eu sou muito apontada, assim, porque ah, você se cobra muito, tá bom, eu sei, isso é verdade. Mas eu acho que existe sim uma cobrança de quem nos rodeia e uma cobrança social sobre certas coisas. E é aquilo que eu comentei lá. Quando as pessoas têm esse costume de nos ver em conversas onde nós estamos no profundo, muitas vezes, ainda que fazendo uma piada, mas fazendo uma piada com alguma ferida nossa, né, parece que isso é esperado que a gente faça eternamente. Só que tem dias que eu só tô querendo, caralho, lavar minhas roupas, né? Estão há 3 semanas sem lavar, varrer minha casa. E eu me sinto vencedora de ter conseguido fazer isso, porque, assim, isso tava me consumindo. E tá tudo bem. A Babi falou isso também no episódio anterior, que ela falou, cara, vai ter hora que tá tudo bem você querer ser dona de casa, que tá tudo, acho que foi ela que falou, tá tudo bem, é, não, não quero mais ser dona de casa, e, assim, então, a gente tem que dar conta de tá fazendo um empreendimento novo, sei lá, que pode ser até algumas situações novas que nós estamos desenhando aqui pro Tetas mesmo, que não deixa de ser um empreendimento de energia, de ideia, de um monte de coisa. Enquanto isso, a gente tem que brincar. Enquanto isso, a gente tem que arrumar a casa. Enquanto isso, a gente tem que... E eu tento, juro. Eu sinto que esse episódio vai ser um episódio que eu não vou conseguir chegar em uma conclusão. Porque, assim, eu juro, eu tento abrir mão de coisas. Eu tento, só que vai trocando o que me incomoda. Tem fases, e talvez até o meu ciclo interfira nisso, provavelmente interfere, mas tem fases que me incomoda demais o Martim ficar no brinca comigo, eu não quero ficar sozinho, você sabe que eu não gosto. Tem fases que ele fala isso e eu consigo dar um jeito, sem me incomodar. E tem fases que minha casa fica um lixo, tipo assim, entrando as taturana louca aqui dentro de casa, sabe? E eu fico, ah, só vou assoprando elas lá pra fora, varrer. Mas tem frase que eu fico assim, pelo amor de Deus, esse inferno dessa casa, faz 2 dias que a gente não limpa, e tem vezes que eu consigo ficar 2 meses sem limpar a casa. Então, a gente também tem que lidar, não é ter que, a gente também quer lidar com as nossas coisas no nosso tempo, só que nem sempre o nosso tempo é o tempo que os outros que já nos conhecem de um lugar esperam da gente. Só que, cara, a gente oscila. Pra mim, a pandemia tá me fazendo muito mais oscilar entre querer muito fazer, agir, e assim, agir do meu jeito. Eu só sinto... A Clélia falou uma coisa na live que ela deu que, meu, nossa, me pegou tão forte, que é, ela tava falando sobre educação antirracista na live dela, né, e ela fala assim, ser antirracista é estar em movimento. Meu, isso me pegou muito, porque eu acho que isso se encaixa em qualquer outra coisa que você colocar, sabe, é estar em movimento, só que movimento é uma coisa pra um e é uma coisa pra outro. Às vezes você pode ser super lá das passeatas, das manifestações, e às vezes só o fato de você estar caindo na real e não estar deixando, e estar lendo, e estar indo atrás, é o começo do seu movimento. Você não está sentado confortável ali, achando, ela até dá um exemplo, não dá para a escola achar que fazer oficina de abaiomi está resolvendo o processo racista que a gente vive, sempre viveu. Então, mas é assim, é um começo, e ela mesma fala isso, é um começo, é, e é isso que eu sinto também. Eu acho que eu tenho estado agora num movimento de querer valorizar mais os movimentos que eu tenho feito, porque senão parece que é tudo muito insuficiente, e eternamente eu vou ser a pessoa insuficiente. Então já tenho minhas próprias cobranças, e aí fica esse monte de ah, mas então no Tetas você fala disso, então você tem que dar uma opinião sobre isso, então você tem que se posicionar. E se posicionar é diferente de chegar lá e botar uma hashtag, chegar lá e cagar um monte de regra, chegar lá e ficar repostando um monte de coisa.
E também, Mari, não tem, não significa que a gente não erra, né? Em um Exato. Monte de coisa. Inclusive no dia que você dá um grito com seu filho, será que, pelo amor de Deus? Ou que você, enfim, perde a linha ali conversando com o marido, o que seja, sabe? Foi interessante isso que você falou, Mari, de o quanto a gente se cobra também, porque às vezes parece, ah, mas só porque eu leio livros... sobre racismo, feministas,
ou da Clarissa Pinkola Hester, então pronto, eu sei os tipos de cor, eu sei, mas eu sei todos os encontros de mulheres que correm com lobos, ó, assim, ó. Qual conto
e aí,
peraí, fala.
E aí parece que é tipo, ah, você só faz isso. Só que às vezes isso é um passo, é um baita passo. Tipo, não é o oposto de você não estar tá fazendo nada, né? E eu queria fazer um parênteses aqui sobre que você falou sobre brincar com o Martim, Mari. Porque pra mim é nítido, é tão nítido isso, assim, que quando eu tô na TPM e nos primeiros dias da menstruação, velho, sai de perto. Sabe, não me vem com... Porque eu não tenho pra dar, não tenho pra dar. Porque, assim, eu deveria estar literalmente na minha caverninha, quietinha ali, comigo mesmo, ou com, no máximo, com as minhas amigas, trocando, sabe? O mundo ideal, lógico. No Tenda Vermelha, né, no livro fala isso. Mas, não, eu tenho que estar aqui vivendo ainda no meio da pandemia. Então, assim, eu não tenho pra dar, não tenho pra brincar, não tenho pra me posicionar, pra trocar ideias profundas com as amigas e tal. Então, assim, não me venha. E isso é tão latente, assim, e agora tá mais ainda na pandemia, que aí eu já, quando eu me ligo disso, porque assim, aí a Maria falou, pode falar dois pra mim, brinca comigo, brinca, no três eu já tô dando uns berros, uhum. Assim, e é um lugar que eu não gosto de estar, acho que nenhuma mãe gosta de estar gritando com os filhos, e aí esses dias ela mesma falou, tá menstruada, né, meu... Tipo, a gente tinha acabado de acordar, tava fazendo xixi.
A lobinha.
Porque é o quê? Estava sentada fazendo xixi, a criança vem, né? Acho que é de vocês também.
Isso. Foi... E quando ainda puxa e faz eca.
E às vezes abre a porta. Nossa, que fedor. Cara, eu tô pagando.
Exato.
E de porta fechada e você entra aqui, caceta. Então, estou lá fazendo xixi. Tipo, primeiro xixi da manhã, sabe? Quando você ainda tá... Aí vem a criança. Mãe, diz o quê? Mãe, diz o quê? Filha, só um minuto, já a gente conversa. Deixa eu fazer o meu xixi em paz. Tá menstruada, né? Eu tava na TPM, na verdade, mas ela entendeu, assim... Porque é isso, cara, eu não tenho pra te dar. Só que antes era, eu ficava tranquila, que eu falava, vai, eu vou ligar desenho de manhã, à tarde ela vai pra escola, lá ela, alguém brinca com ela e tá tudo... Agora não. Sim, temos isso, né?
Aqui em casa eu transformei em piada isso daí, outro dia eu partindo. Mamãe, não sei o que lá, vamos correr. Eu falei, ah, não, filha. Eu falei, filho, você fica menstruado? Aí ele deu risada. Não, sua mulher fica. Eu falei, então você não sabe o que, que eu tô sentindo. E aí tudo eu falava isso, eu tava assim sentada, ai, tô irritada, eu falava assim. Aí ele, ah, mamãe... Aí eu, você fica mestrada? Aí ele ria, não. Aí eu fico pro latino também. Latino, meu, que saco, não sei o que lá. Daí ele me olha assim, eu já pergunto, você fica mestrado? Aí não, então você não sabe o que eu tô sentindo. Eu sou muito a Rochelle do... Todo mundo odeia o Cris, assim, sabe, meu?
Eu não vou rir dessa piada, porque obviamente eu não conheço a série, né, Mari? Mas eu acho que é isso, assim, A gente tá com muito pouco pra dar, né? Agora, assim, os nossos tanques estão muito vazios, assim, pra dar... Principalmente para as crianças, que é quem mais vai refletir ali, né, o que está acontecendo com a gente.
É, e dá essa culpa, porque a gente sabe, né, que realmente, porra, é isso, olha a falta que o convívio social está fazendo para a gente, para nós adultos, sabe? Então você imagina para a criança que isso, sabe, faz total parte do desenvolvimento dela. Só que, meu Deus, sabe, eu não, é isso, de onde a gente vai tirar, se eu tô só sobrevivendo aqui, sabe, se eu tô, e de novo, né, não, acho que sempre é bom falar novamente, tipo, óbvio que esse sobrevivendo aqui é dentro dessa bolha aqui de privilégio, sabe, dentro de um apartamento seguro.
Não precisamos, sabe? Sair de casa todo dia.
Sim, com trabalho aqui dentro de casa, que faz eu comprar comida, que faz eu pagar a casa, pagar as contas. Então, é isso. Claro que dentro dessa bolha privilegiada aqui, mas não tem como tirar os outros sentimentos que vêm dentro da gente. Não tem como.
Porque
eu
viver
em busca desse ideal de eu já tenho bastante, então assim, eu não, né, como dizer isso, sabe?
Isso é jogar a sujeira pra baixo do tapete, literalmente, porque aí você começa a não querer olhar as suas verdades emocionais, os seus sentimentos, as frustrações, suas irritações, e isso é a chave ideal pra você cair em vários mecanismos e comportamentos destrutivos, autodestrutivos, e costas, assim.
E quase eu não tenho, né, essa tendência, né?
Ainda bem que não, isso não conta
ainda
comigo,
bem
Mari.
Isso,
então.
Ainda bem que eu
não sei de quem
você
tá falando.
Eu medito, né? Medito, faço a minha yoga todo dia, então tomo meu chá,
então,
pulo minhas sementes.
Isso,
então,
aqui
isso
em casa.
Eu não posso dizer.
Ah, mas você tá tentando, você tá sempre tentando. Isso,
comportamentos
é bom.
Isso que eu ia falar, gente.
Você tá sempre tentando, você tá em movimento. Eu, de novo, lembra que eu te falei hoje também, Eric? Cara, a gente precisa valorizar essas coisas mais micro, porque eu percebi que se a gente não valoriza essas coisas micros, porque você tá tirando sarro, mas você tá super tentando, né? A gente sabe que você tá tentando comer suas sementes, suas ervas.
Minhas ervas. Fumar minhas ervas.
Fumar ou tomar suas ervas. Você tá aí na tentativa, meu. Você tá na tentativa.
Tô em contato com a natureza. É, então, né?
Você tá melhorando. Tá pondo seu pé no chão. Tá melhorando o seu contato com a natureza.
É porque as dicas aí dos psicólogos, psicanalistas, né? É sempre esse caminho. Ah, cria uma rotina. Faça isso.
Então... E se a gente não valoriza nossas micro-evoluções, sabe o que eu percebo? Que muitas vezes, quanto mais você não valoriza, mais isso também é usado contra você. Como já dizia Renato Russo no Andréa Doria, lá da música Andréa Doria, que quero alguém com quem conversar, alguém que não use o que eu disse contra mim. Porque você começa a não se valorizar e o seu entorno começa a usar isso contra você. Então, se você acha que você tá fazendo pouco ou que você não tá fazendo, alguém, em algum momento, vai usar isso contra você. Se você acha, desde um chefe até, sei lá, sua mãe, né? Então, aí você começa a entrar em algumas relações abusivas, porque você que já não se valoriza, você que já se acha bosta, você que já se sente culpada por sentir tudo isso, você não quer verbalizar, e ainda quando você se abre, se coloca vulnerável, isso é usado contra você. Então, assim, eu acho que o caminho mesmo, eu sinto que os últimos episódios, eles se amarram, sabe? O caminho é você, sim, aceitar que você é vulnerável, sim, também se ter sua autoestima ali em dia, e sim, cara, ser honesto, sincero com você, das suas fraquezas, mas valorizando
as dores, mas valorizando os seus ganhos,
sabe? Porque senão isso vai ser usado contra você, porque essa é a sociedade que a gente vive. Vai ser usado de mulher com mulher, de homem para mulher, e por aí vai.
É verdade. E eu até ia falar isso pra vocês, pra quem estiver ouvindo não cair em depressão profunda, nos ouvindo, tipo assim, porra, é verdade, é tudo isso que eu sinto. Porque, né, estamos aí há mais de 4 meses já no isolamento social e tal. Que caminhos que vocês encontraram, sabe? Eu fiquei pensando, não encontrei o caminho perfeito, está tudo certo, tal. Mas eu começo a perceber alguns sinais, assim, de coisas que, meu, os dias que eu faço isso... A coisa vai bem. E tem dia que tá tudo bem.
E tem hora que funciona, e tem hora que não funciona, e também é isso.
Isso. E tem dia que tá. E aí eu acho que nesses dias, Mari, é o que você falou assim: bora desabafar com as amigas parceiras ali que você sabe que vai dar risada com você, ou sabe que vai te botar pra cima e tal. Enfim, não precisa falar os quatro ventos. Mas tem coisas que tem. Não sei, eu começo a perceber algumas coisas que fazem diferença, sabe? É que assim. Tá tudo tão foda, assim, que tem fases que você fala, meu, as coisas até que agora estão, sabe, tô na TPM, mas tô ali na swingueira, tá rolando, e aí cai uma bomba, assim, na sua vida, que você fala, opa, e agora? Mas enfim, pensando nisso tudo que a gente tá conversando, eu vou aproveitar que a gente tá pensando em caminhos, né, pra não falar lado bom da história, que não tem lado bom, e vou ler o trechinho bem pequeno de um e-mail, que a gente recebeu da Vanessa Araújo Maganhoto, é uma ouvinte apoiadora nossa, e ela respondeu um e-mail super legal e afetivo, assim, quando a gente contou qual seria o tema desse episódio. Ela contou a história dela com a filha dela, que tem 2 anos e meio, e antes da pandemia ficava grande parte do tempo na escola, e ela trabalhando, então ela não conseguia estar próxima da filha ali todos os dias. E agora, para ela, isso tá sendo, ela pôs ainda, entre aspas, uma verdadeira benção, como a gente fala, e sem ironia. E aí ela falou assim: não quero passar a impressão de que está sendo fácil a quarentena. Só queria passar um outro lado de como eu estou tendo olhos de ver e coração de sentir a minha filha. Nesse sentido, houve uma conexão real entre nós duas. Ah.
É fofo isso, né?
É fofo.
Eu tenho essa dificuldade, né? Porque eu sempre... Então, é isso. Como você tem que sempre problematizar, tem que sempre estar brigando, tem que sempre não sei o quê, você, às vezes, está perdendo uma coisa ali que... Cara, uma coisa boa. É, uma coisa que eu percebi é que o Francisco, tipo, que tem 3 anos e 8 meses. Eu não faço ideia do período certo que seria fazer isso. Mas meu irmão, que é formado em arte e educação... Ele que me atentou para isso, que até uma certa idade ele só desenhava rabiscos para fora. E agora ele consegue pintar dentro. E eu, né, eu, a engenheira aqui do X, né, não tá nem olhando. Meu irmão, mas você nunca viu os desenhos dele? Oh,
claro, sempre vejo. Falando, deixa eu ir lá no lixo procurar, peraí.
Tava lá em cima do armário. Fui lá pegar a porreta dos caderninhos de desenho do ano passado. E eu fiquei encantada.
É uma evolução linda dos desenhos. Onde eu tava tentando pegar aqui que o Martin tinha evoluído, era isso, eram os desenhos. Evoluiu muito.
E talvez eu só olhasse de ano em ano. Uhum. E sim, eu pude ver. Então, é claro que tem toda a problematização, claro que tem toda a reclamação, claro que tem trocentas coisas pra gente falar. Mas por que não também olhar com um lado... sabe, com um olhar
amoroso,
amoroso, porque a gente está passando. É. E aí sim, já que nós estamos nessa condição de privilégio, sabe, não ter, também um pouco do que a Babi falou também, de não ter medo e culpa de ser feliz, de tentar ser feliz quando der para ser, porque não tá dando para ser muito. Então, quando tem essa condição de ser feliz, de se divertir, de dar um sorriso, de dar risada de algo, de achar bonito o que seu filho tá fazendo, aproveitar mesmo esses momentos, né, abraçar, tipo, é isso.
Mas sabe, Erika, às vezes eu fico vendo a Maria Flor também, observando, assim, o jeito que ela tá ou conversando, ou brincando, e o tanto que evoluíram nesses meses, né, e a gente conseguiu acompanhar ali, estando perto, meu, na alegria e na tristeza ali, mas de estar perto, assim, e de ver a evolução.
E você não precisa que a professora conte, né, você tá realmente vivendo intensamente.
E tem muitos... psicólogos, pedagogos e tal, que falam um pouco sobre isso, sobre a importância dos nossos filhos, né, todos na primeira infância, das crianças da primeira infância estarem muito próximas dos pais. É porque, é assim, né, a realidade que a gente vive em 2020, mas o quanto que a criança precisa de muito pouco mesmo, né? Assim, uhum. do nosso contato, da nossa atenção, da nossa escuta, do nosso olhar mesmo, né? Uhum. Às vezes eu percebo isso, cara, o quanto só de olhar pra ela já preenche ela de uma forma sim. Que, meu Deus.
Bom, essa coisa do mãe só olha o que tá fazendo. Eu ouço muito isso. Você
sabe que eu
tô trabalhando.
Eu me esforço pra parar e olhar.
É, não, porque às vezes a gente olha assim, no celular, um olho no celular. Eu tô vendo.
Às vezes porque às vezes você tá numa reunião e tá. Filho, tá bom. É aquilo, mas aí quando der, quando conseguir esse, tipo, achar esse equilíbrio de quando ter um respiro, de você conseguir, tipo, tá bom, esse e-mail eu consigo fazer daqui a 2 minutos. Eu vou virar e vou olhar, sabe?
Não tem o que fazer agora, exatamente, né?
Sim. E, gente, e no meio disso tudo eu vejo como muito mais, né, agora nessa proximidade toda, como muito é muito mais sobre nós, né, no caso aqui as mães, mas também os pais, mas é muito mais sobre nós, os adultos, do que sobre a criança em si, porque é isso, o dia que eu já tô, tipo, pistola desde cedo, meu, não tem, sabe, nenhuma pessoa, só que a criança não tem todo o filtro e o repertório que um adulto tem de falar, ixi, hoje ela tá estressada, então assim, sabe, nem vou conversar muito, sabe?
Sim.
Não, a criança, ela tá, a demanda dela continua. Então aí eu falo, cara, os dias que eu me pego assim no meio do dia e falo, calma, vou tomar um banho, que banho pra mim é curativo mesmo. Eu viro outra, assim, não é que tá tudo bem, pronto, todos os problemas resolvidos, mas eu consigo falar de outro lugar, assim. E nessa eu quero aproveitar e ler o e-mail da nossa outra ouvinte e apoiadora, a Marina Gonçalves. Vou ler também só um trechinho. Ela é mãe do Camilo, que vai fazer 10 meses.
Ai, que nome lindo!
Então, bonito nome mesmo. E ela mora com o parceiro dela, que é pai do Camilo e tudo mais. E agora eles estão em home office, ela e o marido. E aí ela falou assim: tem dias que eu queria ficar jogada na cama lendo um livro e nem lembrando que tenho filho? Tem sim. Mas como queria muito ser mãe e achei que talvez não rolasse pela demora em achar um bom reprodutor, a maior parte do tempo eu tô curtindo cuidar da minha cria. Como não queremos ter outro filho e passamento rápido, quero aproveitar essa fase do Camilo. Não é romantizando esse lugar. Claro que tem momentos e dias de saco cheio, impaciência, vontade de deixar com outra pessoa. Sonho com os dias em que poderei deixar ele na creche à tarde e resgatar alguns planos pessoais. Mas também não vou cair no reclame. Tô curtindo mesmo e tenho consciência dos meus privilégios e da dificuldade que muitas mães passam por aí.
Muito bom. E eu quero fazer um comentário de novo, porque eu tô muito parada no negócio do ter que, né? É muito louco que até as coisas boas parece que a gente tem que se justificar, né? Então, assim, não é romantizando, cara, tá tudo bem, mas parece que é isso. Tá, a gente tá sempre tendo que, nossa, não posso problematizar, mas também não posso romantizar.
Você não pode amar ser mãe, você não pode amar seu filho, você não pode estar encantada com seu filho.
E você
tem um bebê que dorme.
Você detestar seu filho e no mesmo dia você amar, você achar uma bênção tá com ele. Não... Maria falou isso no, nas primeiras linhas, assim. Ela falou, justificando um monte de coisa da realidade dela e tudo mais, e tá falando, tô justificando sim, pra vocês e pra mim mesma.
É, então a gente, yes, parece que a gente quer se convencer de que pode, de que é permitido. Então, um pouco do que eu queria trazer meu, assim, das minhas questões desse episódio, é permitido desejar, né? É permitido querer, é permitido do ser, e às vezes a gente vai se justificar. Eu acho que se justificar é quase sempre ok, só que quando a gente ultrapassa, quando a gente excede, né, a gente tá começando a, sei lá, a gente tá começando a não, quase que achar que a gente não pode, que a gente não pode ter, que tem que ser com muito sofrimento, que tem que ser ruim, tem que ser, né, a gente não se sente assim, merecedora de estar naquele momento feliz, né? Então, eu acho que isso é uma revolução que a gente também tem que fazer, uma evolução que a gente tem que fazer dentro de nós. Tá tudo bem. Do mesmo jeito que é muito difícil a gente assumir nossas qualidades, nossos feitos e tudo, também é muito difícil a gente assumir as mulheres que nós estamos nos tornando. Por mais que a gente goste, parece que a gente tem que estar sempre justificando, ou pro lado que demoniza, ou pro lado que romantiza, ou pro, sabe, a gente tem que estar na justificativa.
É, e Maria, é uma crença limitante, assim, da maioria de nós, eu acho, né? Pelo menos desse lugar que estamos falando, né? De que as coisas têm que ser sacrificantes, têm que ser penosas, né? Tem que ser a muito custo, assim. Sendo que quando a coisa é prazerosa, é muito melhor para todo mundo, né? Não só pra gente, mas eu acho que é mesmo. O foda é que agora, nessas condições, tá difícil encontrar, né? Essa libido, esse prazer em viver, em ter energia pra tá viva ali. Mas seguimos tentando, né?
Mas aí, quando encontra, a gente não pode negar, né? Negar essa felicidade,
não,
negar essa
alegria. Sério, vocês não tiveram nenhum... Eu tive vários dias de mãezinha nessa pandemia, de falar...
Vários.
Tô tendo um dia feliz, tô feliz de tá vivendo esse privilégio de estar em casa.
É isso do desenho, sabe? De dançar com ele, das coisas que ele fala, que parece que virou uma chave e começou a falar agora.
Nossa, isso é impressionante, né? Parece que eu olho pra ela e falo, nossa, o tico-teco ali fizeram outras conexões ali.
É louco, então assim, tem muita coisa, e é o que tá dando respiro pra gente, senão a gente vai ficar só com essa coisa de salvar o mundo, de salvar todos, e porque eu sou sofredora e tô salvando e lutando e militando, é descansa militante um pouco também,
é
o meme do descansa militante, porque... Porra,
eu não conheço esse.
Sim, eu conheço.
Não, adorei.
Eu tenho a figurinha de militante. Vou mandar pra vocês no WhatsApp pra militante.
Porque, assim, parece que militante é isso. Você tem que estar lá fazendo, gritando pra todo mundo.
Você não pode ter alegria, você não pode dar risada, você não pode ter felicidade, você não pode amar seu filho, você não pode amar ser mãe. E é muito louco você cair nesse outro lado, esses outros rótulos.
E é muito foda que parece que você tem que abraçar toda... E assim, eu abraço muitas lutas de verdade. Eu não posso dizer que eu tô na luta, eu abraço.
É isso.
Mas abraçar não significa que em todas eu estou efetivamente fazendo algo revolucionário. Não, tem umas que eu abraço no sentido assim, eu quero me informar mais. Tem outras que eu abraço de, não, aqui eu vou agir. Tem outras que eu abraço e falo, não, sobre isso eu vou me posicionar e vou falar. Mas tem várias formas de estar em movimento, né?
É isso, porque a gente está falando de um lugar consciente do que a gente está falando. Isso. Não é do lugar de alienar.
É isso mesmo que eu queria falar da Marina.
Querida!
Eita!
Caiu, querida!
A chuva da minha querida, filha, que não sei pra
guarda,
quê.
Já guarda. É igualzinho do Martim, guarda-chuva dela.
Você não sai de casa, tá com o guarda-chuva pra cima e pra baixo, né?
Martim. Eu ia falar isso do e-mail da Marina, desculpa, tá, mas rapidinho. Que é isso de Marina, claramente, só pela participação no nosso último episódio e de todo o e-mail que você escreveu, claramente ela é uma pessoa consciente. Então, só de você saber que você... O Latino falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, como que ele falou assim? Não é se acomodar no mínimo que você faz, mas é valorizar o mínimo que você faz. É isso. Eu acho que no fundo é isso, sabe?
Verdade. Exato, isso. A gente só não pode valorizar mais o Latino porque ele é homem, tá, certo? Faz as omissas dele.
Meu, vocês param, não, viu? Agora que eu tô aqui nessa bancada do caceta, chega de biscoito pro Latino. Então, acabou.
Chega, não vamos.
A gente te ferrava, né?
Nossa, né, demais. Vocês não têm noção.
E aí o quanto também a gente, pensando nisso de valorizar, a gente não valoriza essas pequenas coisas que são muito revolucionárias. Então, desde, eu acho, o que a criança tá vendo em casa ali, né? Então,
eu ia falar que esse foi meu momento de felicidade. Eu tive um momento de felicidade de perceber que o Martim, ele faz alguns comentários sobre coisas que pra gente era puta tabu e que, nossa, como eu falo, Latina, eu fiquei tão orgulhosa de ver o Martim fazendo esse tipo de comentário, tendo esse tipo de olhar. Nossa,
que eu tenho certeza que não é só que ele faria isso se a gente não tivesse assim em casa com eles o tempo todo ou do nada, ou mesmo que tivesse em condições, entre aspas, normais, né? Isso também é uma construção nossa, sabe? Bora valorizar. Não é que tudo é tão natural assim, ai, a criança é assim, sabe? Ou pensando até em relações, assim, eu e a Mari casada e a Eriquinha com um ex-marido, assim, a construção desses relacionamentos, né, com o pai do seu filho, ou com o seu parceiro, como que a gente faz em casa, como a gente faz com o filho na divisão, cara, o quanto isso é grande pra criança, porque não adianta a gente estar na militância ou postando um monte de coisa, mulheres, feminismo e blá blá blá, sendo que dentro de casa a gente tá ali o dia inteiro lavando louça e o cara tá no sofá, ou qualquer mínima conversa que a gente vai ter vira uma guerra, ou que seja com ex-marido também, né? Então, assim, essas pequenas coisas que a gente faz em casa que parece tipo, cara, o que a gente constrói? Inclusive, pra ter caras legais como latino, tem que ter uma baita mulher. Eu tenho certeza. Não, e de verdade, né, Marcia? Vocês estão juntos há muitos anos, assim. Então, não é que, tipo, tem a parte dele, do mérito dele e de tantos outros caras, de, tipo, quero olhar pra isso, quero mudar, quero melhorar. E tem a parte que é sua falando, querido. E eu falo isso sempre pro Fernando aqui, falo que desde, principalmente depois que o filho nasce, né? O que você consegue fazer ou não fazer na sua relação ali de, não só de parceiro, relação afetiva, assim, mas de homem e mulher e de dois adultos que estão ali dividindo as coisas da casa e da criança, o que você consegue fazer ali, o quanto tem nosso, principalmente nosso, a grande maioria das vezes a iniciativa...
E alguém que já abriu os olhos há um pouco mais de tempo, né?
Há um pouco mais de tempo, porque foi... Esses dias eu tive uma discussão ferrada com o Fernando aqui à noite... É uma discussão bem produtiva, inclusive, sobre machismo, aquele assunto que a gente adora. Porque aí, assim, querido, isso pra mim não é que, de repente, eu resolvi olhar pra isso. Isso está em pauta desde o dia que eu nasci, entendeu? E desde o dia que... E aí minha filha nasceu mulher, o negócio só ficou... Mas, assim, isso é algo que eu já... Eu posso falar 1 milhão de vezes mais pra você sobre isso, porque além de ser algo que eu vivo na pele, é algo que eu converso, que eu estudo e tudo mais, porque é algo que impacta diretamente a mim. Sabe? Então, sim, eu posso falar muito mais pra você sobre isso. E aí, tipo, se você estiver disposto a ouvir e a ir atrás sobre isso, maravilhoso. Mas se não... Então, eu acho que tem muito da nossa participação, assim, que parece que é no micro, né? Quando a gente tá fazendo coisa... Inclusive, falando pros nossos filhos, olha, hoje eu não tô afim de brincar, entendeu? Não estou afim de... Ou, olha, hoje eu estou menstruada, e quando eu tô menstruada, eu tenho menos energia ainda. Ou... Enfim, todas as conversas que a gente tem, né, com os nossos filhos, que são super construtivas. Então,
sim.
Cara...
E a gente virar, por exemplo, e ter dias que a gente virar para o nosso chefe e falar, hoje eu parei de trabalhar às 4, porque eu vou brincar com meu filho que está em quarentena e está isolado. É isso, não é, são coisas que a gente, sim, a gente vai ter que... Às vezes é isso, é dessa pequena microevolução de você lembrar que, cara, a militância, puta... Foda, é isso, né? Pega esse macro, movimenta as políticas, mas a gente aqui do micro que tá dentro...
Também
do,
tá fazendo, né?
Lugar, principalmente nesse momento de quarentena, então, que tá mais ainda dentro do micro, é isso.
E você sabe que eu já...
É transbordar isso daí pro jeito que...
Isso que você tá falando, Eriquinha, você sabe que eu já ouvi pessoas que são super referências pra mim falarem... E isso me alivia muito o coração. Então, por exemplo, eu já ouvi, acho que a Débora Baldin falando sobre isso. Fala, cara, a gente precisa...
A Mariana Janeiro.
A Mariana Janeiro, ela fala muito isso. Eu não sei se, acho que a própria menina da Tese 11, ou eu vi a Meirelle também falando alguma coisa assim, que um dia cobraram a Meirelle de negócio. É, você se fala tão diferentona, mas... Não sei se eu uso lixo XPTO, se não... Eu falo, cara, eu tenho um monte de outras lutas e o fato de que isso pra mim ainda é difícil não tá invalidando as minhas outras lutas. Eu acho que ela nem usou o termo de luta. Eu tenho um pouco de dificuldade com o termo luta porque eu acho que sentir bem na pele, muitas coisas eu não sinto, sabe? Então, muitas coisas eu realmente não sinto que eu tô no lugar de fala, e esses dias até repostei um negócio sobre isso. É, você não tá no lugar de fala, não faz com que você não possa agir também. Então, sim, eu estou agindo, eu tô aqui, eu tô em movimento. Eu não sei se eu tô na luta, porque eu não sinto aquilo, né? Eu não, né? Luta é só alguém que tá ali muito visceral, talvez. Então, eu tenho essa dificuldade com o termo luta. Mas a gente tá fazendo, sabe? Mas vocês sabem uma coisa que eu falei outro dia até chorando, assim, pro Latino, muito positiva pra mim dessa pandemia? Meu, vocês vão achar bizarro, mas é a certeza, quase a certeza de que o Martinho não vai ter uma convulsão no outono. Olha que loucura isso, porque eu sei que ele não vai ficar doente porque ele tá em casa. É, então, esse foi Latino, juro, esse foi um grande lado positivo, porque sempre quando chegava no outono, eu já começava a ficar tensa, porque ele vai ficar doente. E, de fato, ele ficou logo no começo, né, da pandemia. Foi aquela tensão. Então, assim, eu fico contando os dedos, já são 8 meses sem convulsão. Então, essa é um... Quanto mais pertinho da gente, mais a gente podendo assistir, nesse período que é fundamental, que quando ele, daqui mais um ano, ele já vai estabilizar, foi o ponto positivo que eu encontrei disso daí.
Maravilhoso.
Todo mundo tem um, né?
Tem.
E não é romantização isso, né? Eu acho, não é?
É valorização das coisas boas.
É. E o que isso, o quanto isso, né, é prazeroso nos preenche, nos agaspra.
Sim, para continuar, né? Porque vamos ver até onde iremos com essa situação aqui. Sim. Nesse país e no mundo.
Isso aí.
Vamos queimar o sutiã de vez, então?
Vamos!
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Bom, então nessa parte final do programa a gente indica algo que a gente tenha feito, lido, assistido, ouvido, pelada e que tenha feito sentido aí nessa quinzena. Quem começa hoje?
Gente, eu queria só reindicar pela 10ª vez um livro que a gente já falou em vários episódios, que é o da Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg.
Você tem que ler.
Você tem que ler, tá? Tem que ler, se você quer ter atitudes militantes, tô brincando. Mas é tão interessante esse livro, porque às vezes parece que é tipo um método, né? Eu tinha um pouco de preconceito, confesso, as primeiras vezes que eu vi, assim. Porque parece algo meio engessado. Só que, meu, tem até uma espiritualidade por trás da coisa. Enfim, então em tempos de que tá difícil a gente se comunicar, né? Passar mensagens. Às vezes a gente não tá conseguindo ser nem afetuosa. Esse livro faz sentido, é um livro fácil de ler, pequeno, enfim. É o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Livro fácil de achar. E a minha indicação oficial é o podcast Em Casa a Gente Conversa, da Thaís. Inclusive, a gente já gravou um episódio com ela. E o último episódio é o episódio 56, Crianças e o Isolamento Social. E nesse episódio, ela conversou com a Pilar, que é uma TO especializada em antroposofia. Então, elas falaram muito do que a gente até está falando aqui. A Pilar deu dicas práticas.
Ela é ótima.
De verdade.
Ela é ótima.
Ela é muito boa. A Mari sempre me fala dela, eu acho ela excelente. Dicas práticas, assim, do que a gente consegue fazer com as crianças. Aquilo tudo que a gente já sabe, que todo mundo, com certeza, nesses 4 meses já assistiu alguma live falando de crianças e isolamento social. Mas ela falou...
Eu não.
Da importância... Imagina, né? 1000 lives da Vera Iaconelli, das pedagogas. Enfim, e aí ela falou uma coisa que, na hora que eu ouvi, eu fiz, inclusive, e funcionou, que tava tendo um dia merda aqui em casa, foi na sexta, aquele dia que, meu, é uma angústia, é tudo. E aí ela falou pra gente sempre lembrar dos 4 elementos da natureza, isso a antroposofia sempre fala muito, né, na primeira infância, que é terra, ar, fogo e água. e o quanto é importante a gente se conectar com esses elementos, principalmente as crianças. Quando a gente se conecta com esses elementos, trazem a gente para o momento presente. Que essa é uma parte bem foda, né, da pandemia, é essa ansiedade. E eu vejo isso na Maria Flor aqui, até já comentei com vocês que ela começou a roer unha, alguns gatilhos de ansiedade ali nela. E aí na hora me deu esse start, eu falei, caraca, é isso. Então, água é tudo com água, banho, lavar louça, põe uma bacia de água ali para a criança dar uns paninhos para ela lavar e tal. Terra, mexer na terra, quem tem quintal, ou então num vaso, plantar uma plantinha e tal. Ar. Ela falou uma coisa muito... Porque o ar, né, fica algo meio difuso, assim, nem sempre você vai, sei lá, descer do jardim, do seu prédio, ou abrir o portão da sua casa e vai ter um vento batendo que vai ser gostoso. Então, colocar a criança no balanço, por isso que criança gosta tanto de balanço ou de rede.
Eu já bem prática, coloca ela na frente do ventilador, 10 graus.
Talvez funcione, Mari. E o fogo é o fogo interno, né? Então, não necessariamente a chama do fogo ali, da vela e tal, mas esse fogo interno.
Mas
então,
vela é legal. Acender também é bem legal.
É que a gente acende também nas refeições e antes de dormir. Mas, além disso, esse fogo interno, isso me pegou de um jeito, porque ela fala o quanto a criança da primeira infância necessita de afeto físico também. Não só, né, de falar eu te amo. E aí, cara, tem dias que a gente tá o dia inteiro na mesma casa e ali na loucura, você não dá um abraço no seu filho. Cara, isso é... Até pra gente, vai, quando eles vêm, dão um abraço, dão um beijinho, assim, espontâneo. Então, é, tipo, ela falou, meu, brinca de lutinha, de montinho, de...
Ela fala bastante,
sabe, de dar abraço, jogar pra cima.
Porque eles perderam muito isso no isolamento, né? Porque as crianças gostam muito de brincar de um em cima do outro, porque eles precisam desse... Uma vez eu assisti uma palestra da Pilar, e que ela falava que pra conter birra, existem crianças que precisam daquele abraço bem apertado. É um jeito de você conter aquela birra muito intensa. Pro Martim isso não funcionou, ele piorava, ele ficava com ódio mortal, mas ao longo dos outros dias eu precisava fazer isso, sabe? Tipo, quando ele não tava em birra, eu precisava abraçar mais forte, mais forte, mais forte. E até hoje eu brinco com ele de agarrar, ele fala, mamãe, me agarra, não é abraça, é me agarra.
E isso faz diferença. Então, na sexta-feira, depois que eu vi isso, eu falei, nossa, é isso, velho. Então, eu desci com a Maria Flor, era noite já, o parquinho do meu prédio reabriu, e fica cheio durante o dia, então eu desci à noite, tava vazio, ela desceu no escorregador, ficou no gira-gira, balançou e tal, e eu tomei uma leve brisa, assim, a gente subiu, tomou um banho, sabe, parece que dá uma uma baixada em tudo, enfim, e a minha indicação é, ouçam esse podcast com a Pilar, que ela trouxe bastante ideias legais também.
Bom, a minha indicação vai de uma página no Instagram, no Insta, mas também de algo que eu fiz, de novo, eu sempre com as coisas que eu fiz, né? A página que eu quero indicar é de duas mulheres que eu conheci recentemente, a Tá já conhece há um pouco mais de tempo, uma outra amiga nossa também já conhece, elas são as mulheres que produzem os conteúdos da página do Instagram que chama Meio da Terra. Elas falam sobre astrologia, tarô, mas elas falam mais do que isso, sabe? Elas também estão falando ali de política, sobre uma ótica bem ampliada, um olhar muito sensível. E elas, na cara e na coragem, que aparentemente, pelo que elas contaram, é o que rege a vida delas ali, elas começaram um podcast de mesmo nome, que chama Meio da Terra. E eu fui escutar o podcast porque a Lu... Eu fui fazer com 35 anos o meu primeiro mapa astral. E depois... Pois é, para quem... Eu sempre achei uma balela, eu sou uma pessoa da área da saúde, eu sempre fui muito cética, mas o meu caminho de autoconhecimento me levou a experimentar e confiar. E eu acho que, inclusive, estar mais envolvida com a antroposofia me levou para esse lado também, que autoconhecimento é... muito mais do que só psicanálise, coisas que eu já fazia nesse sentido. É desde uma yoga, desde escrever de manhã. E eu entendi que o mapa astral poderia fluir nesse sentido. E foi muito, muito, muito intenso, muito fantástico. Eu fiquei muito encantada. Eu saí muito... Uau, isso é... Não, é que no meu mapa astral... saí muito assim, né? Essa é a justificativa. E foi muito interessante que no meu mapa saiu alguma coisa... Eu não manjo dos termos, tá? Mas saiu alguma coisa falando dos nodos lunares, nodos sei lá o quê. Alguma coisa assim, me desculpem quem entende, eu não entendo. Mas que um dos principais uma das principais coisas que a Luma explicou, o que, que são esses nodos lunares, é basicamente assim, o que te rege, o que te move na vida, e saiu muito sobre essa questão do prazer, que ela fala, meu, você precisa ter o tesão de fazer, o tesão de ter o prazer, e por isso que, para mim, eu quis trazer essa indicação do Queimando Sutiã, porque esse negócio do ter que vai minando coisas que, não que eu tô falando que tá em todo mundo, não tá no mapa de todo mundo, não, mas no meu caso, essa coisa muito do ter que, que me trouxe a vida inteira, eu me questionei muito, mas por que que eu tenho o quê? Mas eu fazia, eu aceitava. E me questionar, e falar, não, mas por que que eu tenho o quê? Por que que eu tenho que ter opinião sobre isso? Por que que eu tenho que entrar numa discussão sobre isso? Por que que eu tenho que saber sobre isso, né? Me justificou um pouco, porque isso, no meu caso, tá até no meu mapa. Eu preciso mais do que ter que... Eu tenho o quê? Sabe o que que eu tenho? O quê? Eu tenho que ter prazer, eu tenho que ter tesão no que eu tô fazendo. Então... tá tudo bem se eu não brincar naquele momento e no dia seguinte eu brincar com tesão e alegria. E aí eu acho que eu me sinto assim, queria muito dar essa força para elas, indicando o podcast. Parece que elas já gravaram um segundo episódio, eu tava vendo hoje que eu não escutei, mas o primeiro é bem legal, é uma abertura, é um episódio curtinho, que elas contam um pouco do surgimento delas, da história delas. Elas são duas mães e têm uma filhinha, parece que de 4 anos, 2 anos, eu não me lembro a idade. Então elas vivem umas treta como a nossa a partir de um outro ponto de vista, né? Então, é isso.
A minha indicação vai ser um filminho velho. Aqueles meus filmes velhos, quando a Netflix colabora e coloca os filmes que eu gosto lá, aí eu vou ter que indicar, porque é um filme que, meu, eu acho que eu sempre falo isso, né? É um dos filmes prediletos da minha vida. Tá, não. Junto com O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, é esse, que é o Encontros e Desencontros.
Ah, eu vi que você postou.
Postei até nos meus stories, né, no meu blog pessoal, no Instagram.
Fiquei com uma vontade de assistir.
É lindo, é de 2003, eu tô chocada. Tipo, que cara, parece que já foi outra vida. E eu assisti, era meio novinho, viu, quando eu assisti. É, não foi que eu assisti o filme velho, não. Assisti já era meio que lançamento. É da Sofia Coppola, esse filme. E é com o Bill Murray e com a Scarlett Johansson, pra variar, né?
Eu, gostosa, eu também, linda.
É, amo, mulher perfeita. E aí, esse filme se passa assim, a história. É o encontro dessas duas pessoas, do Bill Murray e da Scarlett Johansson. O Bill Murray, porque ele é um ator, sabe, já, tipo... que tá fracassado, ele já tá mais velho, então já acabou toda a carreira dele, e ele foi lá pro Japão fazer uma propaganda, bem decadente, assim. E ela tá no Japão porque tá acompanhando o marido, só que o marido tá pouco se fudendo, assim, é recém-casado, o marido tá, tipo, curtindo a vida doidado, e ela tá lá perdida no Japão, acompanhando o marido e sem saber nem o que que tá fazendo lá. E aí o filme trata do encontro dessas duas pessoas. Até na descriçãozinha do Netflix é muito fofo, porque ele fala: duas almas perdidas visitam Tóquio e encontram consolação na companhia uma da outra. Mas é... ai, tem que assistir. Não dá pra explicar, senão já vai ser spoiler.
É, vindo porque... da Ariquinha não vai ser só mamão com açúcar. Deve ter um enredo bacana.
Ganhou Oscar de melhor roteiro.
Ah lá, sempre.
É um drama... tá escrito aqui que é comédia, mas... oi, né? É um drama.
A Netflix classifica bizarramente os filmes.
É. Tipo, Fleabag é comédia. Fleabag, pô, é um soco no estômago, assim, na boca do estômago, e vem...
Eriquinha, preciso fazer um elogio pra você. Você faz uma propaganda imensa, muito boa, do que você gosta. Eu termino de gravar, eu fico assim, meu, hoje eu não vou, acho que eu vou dormir mais tarde, hoje eu vou assistir esse filme, tipo, e dá pra ficar na Netflix. Eu assisti quase todas as indicações dela.
Não, dá muita vontade. Quero assistir de novo, pela milésima vez. Só porque eu falei, lembrei, quero ouvir tudo de novo. Não, e eu sou, né? Aí eu assisto o filme, aí eu ouço a trilha sonora por 2 meses.
Ah, eu adoro isso. Viver intensamente. Isso é ser intensa, amiga.
Eu tenho um DVD desse filme, sabe? Que eu nem tenho aparelho mais. Mas tem alguns filmes que eu comprei DVD na época que vendia na Americanas.
Não teve coragem de dar pro Francisco brincar ainda.
Ainda não, tá guardado numa caixa lá na casa da minha mãe, os DVDs, mas tem Ghost, Encontros em Desencontros.
Nossa.
Gente, eu tenho saco pra ver filme tem velho que eu já vi uma vez.
É, então eu não gosto de ver coisas que eu já vi, mas eu tenho uns DVDs aqui também.
Eu falo, um dia eu preciso comprar um aparelho de DVD, mas acho que não vai existir mais, né? Então é melhor eu comprar.
No seu notebook
agora.
Não passa?
Não tem mais leitor de DVD.
No o meu tem. Se você quiser assistir, eu te empresto
os
um dia.
Não tem. Não, vamos confiar que vai ficar aí nos streamings eternamente agora. Mas é isso então, gente. Muito obrigada pela sua audiência, por ter se sentado aqui com a gente na nossa mesa de bar. Siga a gente no Instagram, no Twitter, nós somos @tetasnamesa. Ou, se preferir, mande um e-mail, um textão, para tetasnamesa@gmail.com. Beijos, até semana que vem com mais tetas, número 1. E fora Bolsonaro.
Beijo, pessoal. Até nossas vozes, até daqui 15 dias. Semana que vem tem mais tetas. Depois nos escrevam contando o que acharam. Obrigada que ouviu até aqui. Beijo.
Valeu, pessoal. Beijo. Bem-vinda, Clélia.
Beijos. Até. Tchau, tchau.
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Adelas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.